Mais Elas na Popular FM a partir de agora. Mais Elas chegando com a parceria da loja Casarão Verde na rua Capitão Schneider em Canabarro. Sempre trazendo novidades para vestir você e toda a sua família. Casarão Verde, a loja da região. Mais Elas, chegamos à última edição deste ano de 2018. Boa tarde, Miriam.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvintes. Que coisa boa, né? Esse espírito, assim, do final do ano. Eu sou mais empolgada com o final do ano
do que com o Natal.
Do que com o Natal, propriamente. Eu acho, assim, ele é até mais simbólico na vida da gente, diretamente, assim.
Eu acho que eu concordo contigo, porque o que eu percebo que acontece é que véspera de Natal, as pessoas correm muito, tem muitas atividades. Então, aquela época ali de Advento, que deveria ser o momento de refletir, de tirar aquele tempo para análise, ele acaba passando muito rápido. E pós-Natal parece que tudo dá uma aliviada, a cidade esvazia, o trânsito fica mais calmo, as agendas acabam com mais tempo e a gente consegue viver um pouco mais essa introspecção, esse momento de realmente pensar, analisar o ano, refletir o que deu certo, o que não deu, quais os projetos que rolaram, quais os que foram adiados, abandonados, o que podemos comemorar.
Tem muito sentimento envolvido, né? Tanto de encerramento, quanto de, vamos dar um novo start, vamos tentar de novo, vamos começar a fazer projetos, né? Então, eu acho que ele tem uma simbologia bem, bem bacana na vida da gente.
E por isso, nós convidamos uma psicóloga para o programa de hoje, para conversar conosco, a psicóloga Jaciele Ferrari, ela que estará participando conosco deste bate-papo para falar do ano, dos novos projetos, da nossa preparação para o ano novo. Ela que trabalha muito na área dos lutos, né? E quando a gente fala em passagem, em mudança, em encerramento de um ciclo, início de um novo, final de ano também é momento da gente analisar as perdas. Muita coisa fica em 2018, ou precisa ficar em 2018, talvez, para que a gente consiga entrar bem o ano de 2019. Boa tarde, Jaciele.
Boa tarde, Luciana. Obrigada pelo convite. Boa tarde aos ouvintes. E é exatamente isso, né? Quando se encerra o ano, se encerra um ciclo de vida também, né? E junto com esse encerramento, existe também um luto, de certa forma, que a gente fala. Quando encerra um ciclo, se encerram perspectivas, né? Se encerram expectativas, né? E também a gente tem que lidar com as frustrações daquilo que não aconteceu e que a gente tinha se preparado para acontecer, né?
Esse período do ano, ele facilita, propicia uma facilidade maior de lidar com essa questão das coisas não realizadas, dos lutos, em função da perspectiva da virada de um novo ano?
Não sei se facilita, né? Mas eu acho que auxilia na uma reflexão para o próximo ano, né? De poder fazer uma avaliação do que nesse ano não deu certo, por que que não deu certo, né? De poder avaliar tudo isso e o que eu posso fazer então de diferente para o próximo ano.
Até porque esse período é um período que a gente vê muita propaganda, as pessoas se desejando muitas coisas boas. E a pessoa que está passando por um luto, que eu acho que é importante falar que luto não é só o sentimento de perda, né?
Por morte,
por morte, exatamente. Assim, claro, a Josi vai falar melhor sobre isso, mas de sentir que a gente tem vários lutos ao longo da vida, né? Que a gente tem que viver e que aquela tristeza às vezes faz parte. E então, quando chega, tu tá num sofrimento e tu
vê todo mundo feliz,
eu acho que o consultório das psicólogas pode dar uma lotadinha nesse período pra alguém que queira tratar disso, no sentido de entender, poxa, se eu tô triste, tá todo mundo feliz, será que eu tô bem, será que é normal? Uhum. É normal tá triste, talvez, nessa época por algumas coisas, né?
É super normal, né? Muitas pessoas acabam vivenciando sentimento de luto pelas perdas todas, num sentido geral, assim, pela morte de alguém, pelo encerramento de um ciclo, às vezes pela perda de alguma amizade, né?
De um emprego
também. Às vezes também pessoas que perdem sua capacidade física e capacidade psicológica também vivenciam período de luto,
que
né?
Teve um diagnóstico, por exemplo, de uma
Exatamente.
Doença, de um problema de saúde,
ou
né?
que perde alguma condição física no sentido de ter alguma limitação, né? Por algum diagnóstico de uma doença. Então, existem doenças que são mais incapacitantes, que fazem com que as pessoas percam também essa autonomia, né? Às vezes, parando para refletir sobre a vida, pessoas que já estão numa fase mais madura, digamos assim, da vida, estão em luto pela perda da juventude também, né?
Ou por fazer uma análise da vida e perceber que tu não fez aquilo que tu queria fazer.
Sim.
Também pode ser um sentimento.
Também mesmo. Pode ser, a pessoa pode entrar num estágio de luto, né? E é super natural se sentir triste, se sentir frustrado em relação a isso, né? Todos vivemos essas perdas ao longo da nossa vida. Então, a cada dia que a nossa vida avança, a gente tá vivenciando perdas, né? Por isso é tão normal se sentirmos assim e, claro, identificarmos que não queremos se sentir assim o tempo todo, se sentir tristes, se sentir frustrados e assim buscar algum auxílio, então, de um profissional.
Da mesma forma que ficar negando o luto também pode ser um problema, né? Tu ter uma tristeza, seja ela por qualquer perda que tu citou, e tu ficar negando que tu tá sofrendo, também gera uma ansiedade, né? É importante reconhecer o luto?
Muito importante, né? Existem 5 fases do luto, e a primeira delas é a negação. Então, invariavelmente, a gente vai passar por essa fase, né? No período, talvez, mais inicial do nosso luto. Mas as fases seguintes fazem com que a gente reconheça essa perda. Então, é importante que a gente possa evoluir para essas outras fases e não ficar também presos a essa negação, numa ideia de não sofrimento, né? Que, normalmente, atualmente, as pessoas buscam isso também, né? Buscam se blindar desse sofrimento.
Ou então tomar uma medicação para não sentir a dor.
Também, né? A medicação vai anestesiar, né? Vai fazer com que tu não sinta naquele momento essa dor. Medicação, às vezes, é importante, às vezes é necessária, né? Dependendo da condição psicológica que a pessoa se encontra. Mas é por um período. Então, a gente não pode buscar também a medicação como uma fórmula mágica que vai fazer com que a gente simplesmente não sinta dor, né? Porque quando a gente parar de usar essa medicação, a dor ela volta. E a gente precisa vivenciar isso em algum momento.
Você falou dos estágios do luto. O primeiro é a negação.
Isso, primeiro é a negação. É quando a gente não quer realmente se dar conta, né? Não quer aceitar aquilo que aconteceu, que aquela perda realmente aconteceu. Então, normalmente a gente tenta negar, né? A gente finge que não aconteceu.
E depois, na sequência, vão seguindo diferentes estágios. Qual é o último estágio? Tem a situação assim da pessoa sair, vamos dizer assim, se curar do luto, passar esta etapa e sentir isso claramente?
Sim, o último estágio é a aceitação, né? Que fala justamente isso. É o aceitar que essa perda aconteceu e poder lidar bem com ela, né? Apesar de se sentir triste de vez em quando, da saudade permanecer, a perda ela vai sempre existir, né? Não vai se apagar isso da vida de ninguém. Mas no final do estágio, né, do processo de luto, que é a gente chama da elaboração de luto, tem o estágio da aceitação, então, que é quando eu entendo que, ok, isso aconteceu, isso faz parte da vida e eu tenho que lidar com isso.
A maioria das pessoas vincula o luto diretamente à perda de um ente querido, de uma pessoa querida, ao falecimento de alguém. Nesse sentido, tem algum período médio, considerado natural, normal, de vivência de luto? Ou realmente, assim, é muito particular de cada pessoa isso?
A gente estabelece como um período saudável aí de luto até 2 anos.
Nossa,
né?
2 anos.
2 anos.
Dependendo
Poxa,
das perdas.
Não, eu acho um número impressionante, não no sentido de exagero, no sentido de surpresa mesmo, porque a gente percebe as pessoas angustiadas, né? Tiveram uma perda de um familiar, às vezes, e com 2, 3 meses elas já estão se culpando por querer tocar a vida, né? Eu escuto um pouco isso assim, tem que, não posso sofrer, a vida é assim mesmo, mas puxa vida, né, você perder alguém assim, que não estará nunca mais na tua vida, leva tempo, é difícil, e justamente por essa pressão, às vezes, de a gente ter que superar as coisas, já que a gente não pode ficar sofrendo, não é legal sofrer, né, acaba que as pessoas com 2, 3 meses, elas se medicam porque acham que não estão bem, não tá normal, né. Viver 2 anos de luta é um período bem... que me surpreende, uhum. essa acho que a gente não tá preparado para ficar 2 anos elaborando perdas.
Agora,
né?
O exemplo
a nossa sociedade.
De uma perda de um filho, por exemplo, bah. É muito... Me parece muito natural que as pessoas não consigam superar naturalmente, uhum. em 2 anos.
E claro, 2 anos é um período que a gente tem como um período máximo de um nível saudável, né? Isso não significa que tu vá levar 2 anos, dependendo da perda que seja. Às vezes, em menos tempo, tu consegue elaborar esse luto.
Depende da expectativa também da pessoa, da preparação, se aquilo foi uma perda, uhum. inesperada, se foi uma perda já, vamos dizer assim, sentida e numa
preparada.
Fase de... É, preparada no sentido assim da aceitação mesmo, né?
Sim, e a gente também, quando fala de sofrimento, de dor, a gente tem que considerar que para cada pessoa isso é muito único, né? Então eu vou vivenciar minha dor diferente da dor do outro, mesmo passando por uma situação muito parecida ou até muitas vezes igual, assim, né? Então, a gente precisa considerar isso. Cada dor é única, cada pessoa é única no seu jeito de sentir também as coisas.
Eu acho super importante, até porque a gente, sabendo desse limite, vamos dizer assim, porque isso é um dado científico, né? Que vocês, como psicólogos, estudaram. Então, a gente tem que ter paciência, né? 2 anos, parece muito tempo, mas a gente tem que ter paciência com quem está atravessando realmente um período difícil, porque é um... digamos, uma perda de um pai ou de uma mãe, por exemplo, uhum. né? Tu vai ter dias que tu vai estar bem, outros dias tu vai ter de novo um sentimento muito profundo de saudade, de dor, de perda. E às vezes os colegas, os outros familiares não entendem aquilo como uma coisa boa, né? Tipo, ah, já passou tanto tempo e tu ainda tá sofrendo, uhum. né? Tu passa a ser culpada por estar vivendo aquele luto, né?
Claro, o ideal seria uma avaliação psicológica também, né? Se a pessoa percebe que o sofrimento está muito intenso, que já se passou algum tempo, né? E que não está conseguindo vivenciar outras coisas e experimentar coisas boas na vida, seria interessante também uma avaliação de um profissional nesse momento, né? Para também poder dizer se isso está legal, se não está, o que pode fazer para melhorar, enfim, né? Para elaborar esse luto também. Então é importante que a pessoa se permita assim sofrer, porque hoje em dia as pessoas não se permitem isso, né? Poder se permitir sentir a tristeza, sentir a dor, né? Sentir a falta, sentir saudades, e também poder avaliar o quanto esses sentimentos estão, talvez, fazendo com que eu me sinta muito mal, que eu não consiga fazer outras atividades na minha vida. Porque a gente fala de um processo de luto até 2 anos como saudável, não quer dizer que signifique que eu tenha que estar chorando, né? Estar com pesar o tempo todo. Então, chorar todos os dias, no início, é normal. Depois de um tempo, a gente já entende que começa a fazer mal também para a pessoa, né? Então, ela precisa também buscar outras formas de vivenciar esse luto.
Vamos para o intervalo. Na sequência, a gente retorna com o nosso bate-papo deste sábado.